Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. João Santa Rita convosco nesta quinta-feira, 18 de junho. É o dia em que foi adotada pela ONU a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Foi em 1948. Hoje aqui em Washington estamos com céu encoberto, lá fora 28 graus centígrados. Como sempre, vamos estar no ar durante hora e meia. Eu estou na apresentação, na primeira meia hora, com a produção de Mariano Bartolomeu. A assistência técnica é de Glenn Von Callio. Vamos começar por ver as notícias internacionais a esta hora. A polícia prende homem responsabilizado pela morte de 9 pessoas numa igreja da Carolina do Sul. O Chad ataca bases do Boko Haram. Primeira meia hora dedicados à Angola. Um membro da Guarda Presidencial vai a julgamento por assassinato de militante da Casa CE. Fala-se de um acordo de conversão de moedas da China e de Angola. Um economista diz que isso não é razão para alarme.
As outras moedas internacionais, como dólar e euro, continuarão a ser fundamentais para as relações comerciais.
Vamos falar de um acordo semelhante com a Namíbia e de como Angola e o Congo estão a delinear fronteiras. E no Namíbia, o Estado deve 300 mil dólares a camponeses e não paga.
A Papagro não devia aparecer aqui como um quilapeiro aos camponeses. A Papagro devia ter uma verba.
Fique connosco para ouvir os pormenores destas e de outras reportagens. Mas para já, as notícias internacionais hoje com o Amâncio Miguel.
A polícia americana prendeu há poucas horas um jovem branco suspeito de ter morto a tiro 9 pessoas de raça negra ontem à noite numa igreja metodista considerada histórica da comunidade negra da Carolina do Sul. Dylan Roof, de 21 anos, foi detido em Shelby, no mesmo estado, a cerca de 230 quilômetros do local do ataque. Há momentos, o presidente americano Barack Obama falou à nação e apontou o dedo ao uso de armas. Pessoas inocentes foram mortas porque alguém que queria fazer mal não teve dificuldades em encontrar uma arma, realçou Obama, lembrando que factos como estes não acontecem em países mais avançados com tanta frequência. Segundo o chefe da polícia de Charleston, Gregor Mullen, o acusado ficou durante quase uma hora com um grupo que estudava a Bíblia dentro da igreja antes de disparar.
O exército do Chad revelou ter bombardeado várias posições do Boko Haram em represália a 2 atentados suicidas do grupo terrorista na segunda-feira contra uma esquadra e uma academia da polícia que provocaram 34 mortos e mais de 100 feridos. Os bombardeamentos destruíram 6 bases dos rebeldes e provocaram consideráveis perdas humanas e danos materiais, disse o comunicado, que não precisou nem o número nem os locais atacados. O primeiro-ministro Khalseb Pahimi Debe anunciou ontem que o governo de N'Djamena proibiu o uso e venda de burcas no país. Nos últimos meses, o Chad e os Camarões têm enfrentado o grupo Boko Haram depois de ataques nas fronteiras entre a Nigéria e aqueles países.
Um ministro do governo tanzaniano descreveu o abate ilegal de elefantes como sendo um desastre nacional e apelou à China para acabar com o apetite pelo marfim. A população de elefantes naquele país do leste de África foi reduzida de cerca de 110 mil em 2009 para pouco mais de 42 mil em 2014, uma descida de 60%, segundo um relatório agora divulgado. A procura de marfim nas economias asiáticas como a China e o Vietnã, países onde é transformado em ornamentos, levou a um enorme aumento da caça furtiva no continente africano. A China, o maior consumidor de dentes de elefante, anunciou em fevereiro a proibição da importação durante um ano do marfim africano.
O Papa Francisco apelou hoje ao combate ao aquecimento global da atmosfera para impedir a ruína ecológica da Terra. Na sua encíclica, o Papa afirma que a pesquisa científica provocou que as alterações climáticas são obra do homem e podem levar, no espaço de um século, à destruição sem precedentes de ecossistemas. Aqui em Washington, Voz da América, estamos a transmitir em português para a África.
América transmite de segunda a sexta-feira, entre as 17 e as 18h30, TMG. O Mundo em Português, a partir de Washington, D.C., numa emissão destinada ao continente africano. E agora, um bloco de notícias de Angola.
E vamos começar hoje com uma notícia que nos chega de Luanda. O alegado assassino do militante da Casa CE, Moisés Ganga, vai a julgamento no próximo mês de julho. Ganga, recorde-se, foi assassinado a 23 de novembro de 2013, depois de ter sido detido pela Guarda Presidencial quando tentava colocar panfletos que denunciavam o desaparecimento dos ativistas Isaías Kassul e Alves Camulinga. Segundo foi alegado, a Guarda Presidencial tinha-se recusado até agora a entregar às autoridades policiais o homem que alegadamente matou Ganga. O alegado assassino foi agora identificado como sendo Desidério Costa, membro da Guarda Presidencial. Entretanto, os advogados do ativista de Cabinda, José Marcos Mavungo, enviaram um requerimento à Procuradoria exigindo a sua libertação ao abrigo da lei, pois expirou o prazo de prisão preventiva previsto nessa mesma lei. E agora vamos falar de das relações China-Angola. Tem havido notícias de um acordo assinado pela China e Angola que vai permitir a conversão das moedas nos dois países, isto é, o Kwanza na China e o Yuan em Angola. Embora isso não tenha sido ainda confirmado oficialmente, um economista diz que não há razão para se recear esse acordo. A China, disse, não é o único parceiro comercial de Angola. Koke Mokuta.
Segundo o economista José Matuta Quato, nas relações econômicas entre Estado não pode haver monopólio, por isso considera que, em caso de um possível acordo monetário entre Angola e China que permite a circulação de yuan e kwanzas nos dois países, pode transformar-se numa lufa de ar fresco e poderá beneficiar Angola.
E a relação que Angola tem com o exterior? Não vamos aqui dizer que é monopólio. Não haverá monopólio só entre Angola e China, não. Angola relaciona-se com outras economias. Então, com outras economias, não vão usar o dólar, não vão usar a moeda chinesa. Esse acordo só se aplica com a China. Se Angola não se abre ao mundo e não há um monopólio só Angola-China e Angola abre-se com outras economias, implica dizer que as outras moedas internacionais como dólar e euro continuarão a ser utilizadas, continuarão a ser fundamentais para as relações comerciais. Este acordo é só caso específico Angola-China e mais nada. Apesar das trocas comerciais da Angola-China serem significativas, isso não implica dizer que abafa as outras economias. As outras economias também estão representadas na balança comercial da Angola.
Nos meios políticos angolanos, considera-se que o suposto acordo obedece a uma estratégia destinada a fugir do dólar, passando a adequar a economia angolana ao yuan, a moeda oficial da China. Caso venha a ser oficializado, o acordo permitirá que as trocas comerciais sejam realizadas nas moedas dos dois países, enquanto os futuros empréstimos que a China concedera a Angola serão em moedas chinesas e não em dólar. Um provável acordo monetário não é visto como algo totalmente alheio à realidade atual. Na verdade, Pequim, através dos chamados BRICS, o grupo dos países emergentes integrado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, tem estado a mover influências para que a sua moeda passe a ter poder na circulação nas economias dos seus parceiros, à semelhança do dólar norte-americano. Da capital angolana para a Voz da América, Koke Mokuta.
Obrigado, Koke Mokuta. Vários juristas angolanos consideram que as negociações feitas pelo Presidente da República na China podem ferir a Constituição e a lei. Os causídicos socorrem-se de alguns artigos da Constituição, como, por exemplo, o 98º, que fala sobre os direitos fundiários do Estado e o facto do chefe de Estado não ter solicitado à Assembleia Nacional para estabelecer negociações com outro Estado, neste caso a China. O Manuel José explica.
O jurista David Mendes considera que o Presidente da República tem limites que a Constituição estabelece para qualquer negociação que queira manter, que tenham a ver com a República de Angola. Tudo a propósito das relações estabelecidas há dias entre Angola e a China, cujos termos das negociações mantêm-se em segredo.
É a soberania, o limite último que o Presidente tem de respeitar, sobre pena de incorrer no crime de alta traição.
Mendes pensa ser urgente que a Assembleia Nacional indaga o Presidente da República sobre os termos destas negociações com a China, sobretudo a ligada à terra.
É uma altura de se discutir a questão de terras. É uma questão séria, é uma questão que todos nós devemos dar a devida atenção.
Outro jurista, Salvador Freire, acredita que o que aconteceu recentemente na China foi muito grave e assemelha-se ao que o colonialista português fez no passado.
Estão a nos vender, assim como fizeram os portugueses, ingleses e outros, para a colonização, e eu não vou permitir neste pleno século que me vendam a mim, a minha família, a minha origem, a minha dignidade e todos os outros. Para atos como este, devia pedir incluso a permissão da Assembleia Nacional. Eu não sei que tipo de parlamento temos, não sei também se tornou num comitê de especialidade. Por que o Presidente da República, por exemplo, num atos como este, há acordos confidenciais que nem os deputados sabem? Que explicação o Presidente da República vai dar à nação se nem com os próprios deputados ele tem, quer dizer, passa por cima dos deputado, passa por cima de todos e não quer dizer absolutamente nada.
Quem também interpreta desta maneira é o jurista Nzola Bambi.
Essas conversas com a China, que os próprios parlamentares que deveriam ter o poder de intervir, reagir, não têm conhecimento. É uma situação sui generis.
A partir de Luanda, para a Voz da América, Manuel José.
Obrigado, Manuel. Falámos há bocado de um acordo de moedas entre a China e Angola, pois a partir de hoje, quem atravessar a fronteira terrestre com a Namíbia pode levar consigo kwanzas. Isto porque entrou em vigor o acordo entre o Banco Nacional de Angola e o Banco da Namíbia, que visa facilitar o câmbio direto da moeda nacional e do dólar da Namíbia. Venâncio Rodrigues.
Assinado em setembro do ano passado, o acordo permite a conversão entre as duas moedas nas cidades fronteiriças de Oxicango e Santa Clara. A diretora do Departamento de Controlo Cambial do Banco Nacional de Angola, Marília Poças, disse à Rádio Mais em Luanda que os cidadãos angolanos poderão comprar a moeda namibiana em qualquer banco ou casa de câmbio na região apontada, desde que viajem para a Namíbia por via terrestre.
Bom, este acordo só é válido nas cidades de Santa Clara, para Angola, e Oxicango, para Namíbia. Pessoas que vão viajar para Namíbia através dessa fronteira e que vão, naturalmente, de via terrestre, né? Este acordo é basicamente um acordo fronteiriço, que são duas cidades fronteiriças. Vão poder levar uma certa quantidade de kwanzas e que vão poder trocar estes kwanzas na Namíbia, mas apenas nos bancos e casas de câmbio na Namíbia. E vamos poder levar até 500 mil kwanzas para os maiores de 18 anos de idade e 150 mil kwanzas para os menores de idade, se forem cidadãos nacionais, ou seja, se forem residentes.
Os bancos nacionais de Angola e da Namíbia vão divulgar diariamente a taxa de câmbio das moedas dos dois países, que vão passar a ser aceitas para trocas nas localidades fronteiriças já apontadas. A medida está prevista num acordo bilateral de conversão monetária assinada em setembro de 2014 entre os dois bancos centrais, com o qual o kwanza angolano e o dólar namibiano passam a ser transacionados nos dois lados da fronteira no sul de Angola. Venâncio Rodrigues, Voz da América, Luanda.
E de Luanda vamos para o sul, para a província do Namibe, para falar do impacto do aumento dos preços de combustíveis. O governo, como se sabe, retirou subsídios. E agora, nesta província, um sindicalista avisa que isso poderá levar bancos a perderem dinheiro que emprestaram a agricultores, porque estes não conseguem ter os lucros previstos. O secretário-geral dos sindicatos da província do Namibe, António Calambo, quer também a revisão dos salários dos trabalhadores. Armando Chicoca.
O sindicalista defende o reajustamento salarial geral, visando defender o bem-estar dos trabalhadores e das suas respectivas famílias.
Como um sindicalista e como um cidadão normal, digo que isso tudo vem, de facto, criar pequenas dificuldades. Mas nós, como cidadão, temos que compreender, muitas das vezes, também algumas medidas que o próprio governo vai tomando. Mas é verdade que cria dificuldade, cria, como tudo, praticamente vem a subir. Em função disso, diminui a capacidade de compra dos salários dos trabalhadores, não é? Porque tudo subiu e estamos a acompanhar o ritmo daquilo que o governo vai implementando. Mas a verdade é que a subida do combustível contribui grandemente na diminuição do poder de compra dos trabalhadores.
Diz lamentar, por outro lado, o facto de os camponeses e agricultores locais enfrentarem um mar de dificuldades resultante da subida do preço de combustível, sobretudo a gasolina, produto essencial no manuseamento das motobombas para o sistema de irrigação, numa altura em que o produto do próprio campo continua desvalorizado, relegando deste modo os camponeses que se beneficiaram dos créditos a inúmeras dificuldades para ressarcir os respectivos valores recebidos dos bancos.
O próprio governo deve rever com relação o problema daqueles que produzem e perdem. E porque muitos que produzem têm aquilo que são atrás de financiamento, que é dar um financiamento é o governo, e se esse financiamento tem como objetivo de retorno, não é? Então, quem perde, provavelmente nesse sentido, é o próprio governo, porque o trabalhador que se beneficiou do crédito e não conseguiu tirar, se calhar até nem aquilo que ele investiu, quem fica a perder é o governo, porque o trabalhador, de facto, não conseguiu de fazer o retorno.
Namíbia, Voz da América, Armando Xicoca.
Obrigado, Armando Xicoca. O Armando disse-nos também hoje que o representante da UNITA no Namíbia, Ricardo Tuyula, se insurgiu contra o facto da companhia estatal Papagro continuar a não pagar centenas de milhares de dólares que deve a camponeses que lhes venderam os seus produtos.
A Papagro não devia aparecer aqui como um quilapeiro aos camponeses. A Papagro devia ter uma verba que lhe permitisse comprar na hora o produto. Comprar na hora o produto ao camponês, para que o camponês tenha capacidade de continuar a produzir. A Papagro transformou-se numa estrutura quilapeira que afundou, arrebentou com a pouca capacidade que os camponeses tinham. Recebeu a quilape os produtos e até hoje não tem capacidade de... A dívida ronda os 30 milhões de kwanzas. E para os detentores de grandes somas de dinheiro em Angola, que falam em milhões de dólares, 30 milhões de kwanza nem chega para o matabicho. Mas para os camponeses, 30 milhões de kwanzas, nós estamos perante uma realidade que ronda os 300 mil dólares. Para um camponês que estava esperando por uns 50 mil, por 100 mil kwanzas, por 200 mil kwanzas. Sinceramente, é incrível.
Era Ricardo Tuyula, da UNITA, no Namíbia. E agora vamos pôr aqui uma pergunta. Onde fica precisamente a fronteira entre Angola e a República do Congo? Em muitos locais é difícil de estabelecer isso, e daí que tenha começado oficialmente esta quarta-feira as atividades de verificação dos marcos fronteiriços da fronteira terrestre e fluvial da província angolana de Cabinda e das regiões congolesas de Ponta Negra e Dolosi. Isto no âmbito da definição dos limites fronteiriços entre os dois países. José Manuel.
A reunião em que estiveram presentes representantes diplomáticos, autoridades tradicionais e peritos dos dois países teve como objetivo a abertura oficial das apurações de verificação das zonas de imprecisão entre as regiões limítrofes de Cabinda, Dolosi e Ponta Negra. O encontro é para as autoridades angolanas, uma ocasião para relançar as relações de amizade e cooperação e de promoção da paz entre os dois povos. Angola foi representada no evento pela governadora de Cabinda, Aldina Matilde da Lomba Catembo.
O que vai possibilitar que as autoridades administrativas locais, tradicionais e a população tenham conhecimento e respeitem os limites do território. Este ato que temos o prazer de testemunhar tem o condão de reafirmarmos o nosso compromisso em trabalhar continuamente na consolidação e na preservação da paz, da amizade, da fraternidade e da resolução pacífica dos diferendos.
A pressão para já está do lado das autoridades angolanas. Fazendo recurso aos documentos históricos, o governo congolês defende os limites das suas fronteiras a partir dos elementos obtidos nas demarcações produzidas nas regiões da África Ocidental, uma posição para já inconveniente para Angola. Por esta razão, as autoridades congolesas manifestaram a sua satisfação porque o trabalho que hoje deu início vai permitir clarificar as imprecisões ainda existentes. O inspetor-geral do Ministério do Interior e Descentralização de Congo-Brazzaville, prefeito Charles Nguafumu, foi o representante do governo congolês.
En tenant compte du contexte historique qui a marqué l'indépendance de nos deux pays.
Tendo em conta o contexto histórico que marcou a independência dos nossos dois países, somente agora o Congo e Angola conseguiram criar uma comissão de verificação da fronteira comum, por forma de clarificar as zonas de imprecisão, poderão ser identificadas e sugerir assim às nossas autoridades respectivas as correções necessárias a levar a cabo, a ser levada a cabo. A operação que nós temos, vamos lançar este dia, constitui um dos testemunhos
da política de bom voisinage,
da política de boa vizinhança
entre nos dois países.
Entre os nossos dois países.
José Manuel, Voz da América, Cabinda.
E nós estamos a transmitir em onda média 1530, onda curta 13630, 17655. Estamos na internet www.voaportugues.com.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chibucubuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só.
E esta semana o Angola Fala Só está de novo em Angola, sob orientação da Ana Guedes, desta vez para discutir no terreno o relançamento do café. Participantes: Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e Eduardo Gomes, do Instituto de Desenvolvimento Agrário. Vamos agora para o Kwanza Sul, mais precisamente para o município do Gungo, onde, segundo um responsável local, mais de 1.700 crianças estão fora do sistema de ensino. Razão? Falta de professores, falta de escolas. Mas essas não são as únicas dificuldades dessa comuna, conforme nos diz agora o Fernando Caetano.
A degradação total das vias de acesso, deficiências no atendimento sanitário, na educação e no registro civil, são alguns dos muitos problemas que afetam os populares do Gungo. Em declarações à Rádio Kwanza Sul, queixaram-se também de outros problemas.
As colheitas, devido à chuva que bateu muito, principalmente o feijão, as pessoas não colheram nada. A colheita só mais ou menos. Primeira época, 2015, aqui na comuna, normalmente. Mas agora, segunda época, colheu um pouco de feijão.
Quanto às vias de acesso, as críticas não foram poucas. O registro civil gratuito é outra grande preocupação da população do Gungo.
A medida que nós fizemos, devido a essa situação do registro gratuito, é melhor que chegue até aqui a Gungo, para ver se facilitam as populações que não conseguem atingir a cidade do Sul.
Na educação, o chefe de repartição do setor, Salomão Cassivoca, revela que o Gungo necessita de mais salas de aula e 40 professores.
Neste momento, encontram-se fora do sistema de educação e ensino 1.713 crianças. Por conseguinte, precisamos de 40 professores. Em relação às escolas, nós precisamos de uma escola do primeiro ciclo de ensino secundário, de uma escola de ensino primário na povoação do Ambande, de uma escola primária na povoação da Missão Longa Chieco, de uma escola primária na povoação do Chitonde, de uma escola primária na povoação da Chipaca, da escola primária na povoação do Canduaueco, bem como na povoação do Cubaças Ponte também.
Essas e outras questões que enfermam a região do Gungo preocupam o administrador local, Matias Joaquim Francisco, que diz que a época da colheita promete. Quanto ao registro gratuito, o administrador diz que contactos já foram encetados com a delegação de tutela e acredita que em breve poderá ser uma realidade no Gungo. Para a Voz da América, Fernando Caetano, no Sumbe.
Na página desportiva, começamos com a Copa América de Futebol, onde hoje a Venezuela pode isolar-se no topo do seu grupo se bater o Peru. Venezuela venceu o seu primeiro jogo com a Colômbia. O Peru perdeu com o Brasil. Venezuela, portanto, em boa posição, beneficiando da derrota ontem do Brasil por 1-0 frente à Colômbia, que acabou com a expulsão de Neymar, que no final do jogo se envolveu à pancada com um jogador colombiano, que também recebeu encarnado. O seu colega de equipa do Barcelona, Dani Alves, queixou-se que na América do Sul todos estão contra o Brasil. O treinador Dunga disse que os colombianos entraram em jogo para fazer guerra, algo que foi negado pelo treinador da Colômbia, José Peckerman. Foi a primeira derrota do Brasil desde que Dunga assumiu o controle da equipa após o descalabro do Mundial. E ainda da Copa América, Arturo Vidal, o médio chileno que foi preso após se ter envolvido num aparoso desastre no seu Ferrari, aparentemente depois de beber uns copos a mais, foi solto por um juiz. A sua carta de condução foi apreendida. Vai ter que se apresentar às autoridades mensalmente enquanto prosseguem as investigações. Vidal deu uma conferência de imprensa ontem a pedir desculpa, diz que sim, que bebeu duas bebidas e chorou. Chorou muito. Vamos agora falar do Mundial de Futebol Feminino. A Coreia do Sul, ao vencer a Espanha por 2-1, assegurou o segundo lugar no Grupo E, e a Suécia, sem jogar, mas garantindo um dos melhores terceiros, face aos resultados de ontem, conquistaram assim os últimos lugares para os oitavos de final. Ontem a França deu cabazada ao México, 5-0. Inglaterra bateu a Colômbia por 2-1. Brasil 1, Costa Rica 0. E como já dissemos, a Coreia do Sul bateu a Espanha por 2-1. Uma equipa africana, os Camarões, estão nos oitavos de final. Defrontam no sábado a China. Vai ser difícil. Nesse dia temos a Alemanha-Suécia. Esse vai ser bom. Outros jogos dos oitavos de final são Brasil-Austrália, França-Coreia do Sul e Canadá-Suíça no domingo, Noruega-Inglaterra e Estados Unidos-Colômbia na segunda-feira e Japão-Holanda na terça. E vamos agora para Moçambique para um estudo sobre a pobreza que diz que metade da população vive no limiar da pobreza absoluta, ou seja, com menos de $1 por dia. Alfredo Júnior.
A população moçambicana tem estado a aumentar, situando-se em mais de 20 milhões de habitantes. Deste grupo, mais de metade vive no limiar da pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia. O governo diz que o índice da pobreza tem estado a reduzir-se e situa-se em 54,7% como resultado dos investimentos feitos, segundo referiu Amélia Nancari, vice-ministra da Economia e Finanças. Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que o índice de pobreza de 2013 até ao censo realizado em 2008-2009 tem demonstrado uma estabilidade. Porém, para o economista Vasco Nhabinde, a pobreza não pode ser vista apenas na dimensão económica, devendo-se incluir as características inerentes a aspectos culturais, políticos e tecnológicos. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo. O Alfredo vai voltar aqui na segunda meia hora e com uma reportagem mais alargada sobre esta questão. Até lá, até ao início da segunda meia hora, vamos ficar com Justino Andanga, Abílio.
Boa noite, está sintonizado com a emissão em português para a África da Voz da América do dia 18 de junho de 2015. Ao microfone, Eduardo Fé. Principais títulos da atualidade: Estados Unidos detido responsável por massacre de ontem em igreja afro-americana. Chad, ataque contra bases do Boko Haram na Nigéria efetuados pelas tropas chadianas. Papa Francisco publica encíclica apelando a ações urgentes contra alterações climáticas no globo. Estamos a emitir a partir dos nossos estúdios aqui em Washington. A emissão em português da Voz da América pode ser sintonizada em onda média e em onda curta e também em FM. Em Moçambique, através da Top Rádio de Maputo, Rádio Pax da Beira, Nova Rádio Paz de Climane e Rádio Encontro de Nampula. Em São Tomé e Príncipe, pode sintonizar-nos em FM através do emissor local da Voz da América, em Cabo Verde através da Rádio Comercial, em Guiné-Bissau através da Rádio PGT. Os ouvintes podem também visitar a nossa página na internet no endereço www.voaportugues.com. Podem igualmente aceder à nossa página através do seu telemóvel no endereço m.voaportugues.com. Hoje na técnica temos o Glenn Vancalius, da produção Doris Dosa.
Vamos passar de imediato à atualidade nos PALOP.
Mais de metade da população moçambicana vive no limiar da pobreza, ou seja, gasta menos de $1 por dia. O índice de pobreza do país situa-se em 54,7%, segundo os últimos dados do Instituto Nacional de Estatística. Porém, analistas consideram que o mesmo tem tendência a subir. Alfredo Júnior.
A população moçambicana tem estado a aumentar, situando-se em mais de 20 milhões de habitantes. Deste grupo, mais de metade vive no limiar da pobreza, ou seja, com menos de $1 por dia. O governo diz que o índice da pobreza tem estado a reduzir-se e situa-se em 54,7% como resultado dos investimentos feitos, segundo referiu Amélia Nankari, vice-ministra da Economia e Finanças.
Em 1997, a pobreza estava em 69,4% como resultado de políticas públicas implementadas pelo governo desde os anos 80, altura em que os níveis de pobreza se situavam em cerca de 80%. Lembrar que, sendo uma economia dilacerada e pela desestabilização a que ela foi vítima, as políticas eram baseadas em transferências em espécie, com apoio de diferentes organizações humanitárias, o que permitiu a redução contínua dos índices de indigência, de tal modo que em 2003 o indicador de pobreza de consumo de bens se situava à volta de 54%.
Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que o índice de pobreza de 2003 até ao censo realizado em 2008-2009 tem demonstrado uma estabilidade. Porém, para o economista Vasco Nhabinde, a pobreza não pode ser vista apenas na dimensão econômica, devendo-se incluir as características inerentes a aspectos culturais, políticos e tecnológicos que, no seu conjunto, influenciam na qualidade da vida humana.
As medidas unidimensionais não têm em consideração, como nós fizemos referência, os outros aspectos que não são multidimensionais, ou que sejam multidimensionais. Estamos a falar dos aspectos, como eu fiz referência, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso a outros aspectos, incluindo a satisfação emocional de cada um dos indivíduos. Então, neste caso, todas as três medidas de pobreza que já foram realizadas em Moçambique não têm em conta esses aspectos, porque tem apenas em conta o consumo como o elemento base da medição da pobreza.
para que se possam ter números que retratam a real dimensão da pobreza multidimensional, está a decorrer desde junho de 2014 o inquérito ao orçamento familiar em Moçambique, cujos dados serão conhecidos em agosto próximo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. Um ano depois da entrada em vigor do decreto que regula a produção, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em Moçambique, prevalecem irregularidades na cidade de Nampula, tal como refere Adina Soalé.
Um ano depois da entrada em vigor do Decreto 54/2013, que regula a produção, comercialização e consumo de bebidas alcoólicas em Moçambique, prevalecem irregularidades na cidade de Nampula. Entre outros, o decreto refere à proibição de venda e consumo de bebidas alcoólicas a menores de 18 anos de idade, a pessoas com sinais de perturbação mental, com sinais de embriaguez nas bombas de abastecimento de combustível e respectivas lojas de conveniência, escolas e nas mediações dos estabelecimentos de ensino. A aprovação do decreto foi no intuito de reduzir o impacto social negativo do consumo do álcool. Na altura, a medida foi recebida com satisfação e muitos acreditavam que os adolescentes e jovens não iriam mais trocar as carteiras escolares pelos bares. Mas na cidade de Nampula, a situação continua a mesma. Bares nas proximidades das escolas e nos demais locais proibidos. Tudo acontece perante o olhar impávido das autoridades. Faki Passi, da Associação de Jovens com Visão para o Civismo dos Mercados de Nampula, diz que o fraco aproveitamento escolar dos alunos, caso de violação interpessoal e perda de alguns valores morais por parte da juventude, estão associados ao consumo do álcool. Paciano sabe que há famílias que sobrevivem na base da venda do álcool, mas reitera que é preciso preservar a vida e saúde das pessoas, em particular os jovens.
Ainda não há implementação, porque nós vimos a escola secundária EPC, essas todas as escolas estão rodeados de barracas ali ao redor, quase que nem passam nem 100 metros, nem 50 metros. O impacto, primeiro, na área juvenil, que é a camada mais afetada, é a partir do aproveitamento pedagógico. Primeiro, porque nós vimos que os alunos vão à sala de aula alcoolizados e daí, quando chegam lá, começam a insultar os seus docentes e aí isso é um impacto negativo.
O porta-voz do Comando Provincial de Polícia, Sérgio Mourinho, recorda que grande parte dos acidentes de aviação está relacionado com o álcool. Mas não é só o álcool, diz Mourinho. Registram-se o consumo de drogas como a cannabis sativa, vulgo suruma, dito como um grande mal na sociedade. A sua corporação faz patrulhas noturnas.
O trabalho da polícia não é apenas combater, mas antes de mais, prevenir que atos dessa natureza aconteçam. E através das nossas patrulhas, tanto a pé como motorizadas, temos levado a cabo diversas operações com vista a prevenir que casos desses aconteçam. É difícil evitar que nenhum caso criminal aconteça, mas estamos a trabalhar com vista ao estancamento desses males.
De Nampula para a Voz da América, Adina Soalém.
Obrigado, Adina Soalém. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. Uma delegação de alto nível do governo americano, que lidera uma missão comercial de 14 empresas americanas, inicia hoje uma visita de trabalho de 2 dias a Moçambique. Com foco nos setores de transporte, energia e agricultura, a missão comercial vai manter consultas com o governo e com o setor privado, visando a promoção do comércio bilateral. O ministro americano dos Transportes, Anthony Fox, que integra a delegação, realçou a importância desta missão ao afirmar que os debates com os líderes dos setores público e privado vão produzir resultados mutuamente benéficos. Fox disse que Moçambique é uma das economias que mais cresce na região, o que comprova o compromisso da administração Obama para o fortalecimento das relações comerciais com a África. A missão comercial integra a iniciativa Doing Business em África do presidente Obama, cujo negócio é promover o contacto entre empresas americanas e africanas. Esta é a primeira missão comercial do governo americano em Moçambique, o que marca um passo importante no compromisso económico bilateral. Depois de Moçambique, a missão parte para a África do Sul e para o Quênia. Passagem agora aqui na Voz da América para São Tomé e Príncipe. Foram retomadas as obras de construção e reabilitação de vários troços da estrada paralisadas há mais de 2 anos, e isso por falta de financiamento. Óscar Medeiros.
A situação da Estrada Nacional número 3 é a que tem sido mais criticada pelos automobilistas, sobretudo pelos taxistas. As obras que tiveram seu início em 2011 foram suspensas em princípios de 2013 por falta de financiamento e só hoje foram relançadas.
As obras estão a cargo de fiscalização da INAI, portanto, que representa o Estado. O INAI tem toda uma metodologia de trabalho, há cronogramas que são entregues de acordo com as empresas e também há mecanismos que prevêem penalizações. Isso quer dizer que, com regularidade, haverá relatórios, haverá reuniões de obras e depois haverá, por parte do Ministério, visitas surpresa, que nós pretendemos falar não só para ver se o ritmo se mantém, mas também para garantir a qualidade na execução das obras.
O ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova, visitou ainda várias outras obras de reabilitação de estradas já em curso no quadro do Orçamento Geral do Estado aprovado no mês passado pela Assembleia Nacional.
Todas as que nós visitamos hoje, as condições foram criadas, está resolvido para se iniciarem. Há troços que serão fechados dentro de algumas semanas. Outros, como é o caso deste em que nós estamos, até o final do ano. Nós vimos que no aeroporto Praia Gamboa as coisas estão em bom ritmo, a Água Crioula também, Batepá, serão retomadas brevemente, e aqui, que está em curso e que vai ter uma extensão até Fernão Dias, e portanto queremos que até o final do ano todos esses troços estarão resolvidos.
A par do arranque das obras, o governo promete fiscalização cerrada para garantir a qualidade das estradas em reconstrução. Óscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Óscar Medeiros. No seu receptor está a Voz da América, a transmitir em português para a África a partir de Washington. No mundo islâmico começou hoje o Ramadão. O Lassana Kassamá explica-nos como é que os guineenses estão a celebrar esta importante ocasião religiosa.
Ousmane Sanon é taxista. Todos os dias levanta às 5 de manhã em direção ao centro da cidade. Mas neste período, o de Ramadão, sai de casa depois da oração da alvorada. Pai de dois filhos, Sanon, de 27 anos, argumenta assim as razões da sua abstinência neste sagrado mês do Ramadão.
Para partir alguns pecados que nós temos.
E vai ficar de táxi até que horas?
É 7h30.
Mas fazendo jejum com conduzir é cansativo, como é que é?
Bom, cansativo um bocado. Muito difícil.
Ah, por causa da temperatura?
Temperatura, a sede de água.
Por ser um país laico mesmo, tendo uma comunidade muçulmana minoritária, mas muito expressiva, situada em mais de 46%, o guineense não muçulmano não se sente indiferente ao período de Ramadão. São momentos de solidariedade para com próximos ou próximas, sobretudo através de gestos de caridade para os mais indigentes. Bacar Dabo é um guineense que não pratica o jilão.
Nós na Guiné nos costumamos dar sempre aquela mão quando temos amigos muçulmanos, amigas muçulmanas, vizinho, vizinha, quem quer que seja, desde que a pessoa professa a religião, aquela crença no sentido de sacrifício, nós costumamos sempre dar uma mão alheia, uma mão amiga, um estímulo qualquer para que a pessoa consiga de facto sentir que, independentemente de ter de um amigo ou um vizinho, não partilha a mesma religião, mas sente que de facto aquilo que ele está a fazer, o sacrifício que ele está a dar, de facto é partilhado com uma outra pessoa que não partilha a mesma identidade religiosa.
Um facto inegável é que na Guiné-Bissau, o período de Ramadão, um mês de jejum ritual, é caracterizado pela especulação desenfreada de preços dos principais produtos da primeira necessidade, nomeadamente o arroz, óleo e açúcar, o que para muitos guineenses multiplica o sacrifício do muçulmano crente.
As pessoas que vão jejuar ainda vão ter que fazer sacrifício dobro, num sentido mais lato, digamos, quando a pessoa tem que fazer outro sacrifício espiritual, e esse sacrifício às vezes também é associado automaticamente ao sacrifício financeiro, já que a pessoa com pouco recurso que nós guineenses temos, falta de poder de compra na Guiné, que é tão gritante, ainda complica mais a situação para a pessoa que vai jejuar, para a pessoa que tem pouco recurso financeiro nesse sentido.
Para uma referência lógica de citar com o Ramadão, o nono mês do calendário islâmico, segundo a profecia musulmana, representa um período de renovação da fé, da prática mais intensa de caridade e vivência profunda da fraternidade e dos valores da vida familiar. Neste período, pede-se ao crente maior proximidade dos valores sagrados, leitura mais assídua do Alcorão, frequência à mesquita, correção pessoal e autodomínio. E eu, com os muçulmanos que vivem na Guiné-Bissau, vão tentar cumprir ao máximo. Lassana Kassamá, Voz América em Bissau.
We'll be right back. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português a partir de Washington. Aqui nos Estados Unidos, a polícia americana prendeu há poucas horas um jovem branco suspeito de ter morto a tiro 9 pessoas de raça negra ontem à noite numa igreja metodista considerada histórica da comunidade negra da Carolina do Sul, em Charleston. Dylan Storm Roof, de 21 anos de idade, foi detido em Shelby, a cerca de 230 km do local do ataque. Há momentos, o presidente americano Barack Obama falou à nação e apontou o dedo ao uso de armas. Pessoas inocentes foram mortas porque alguém que queria fazer mal não teve dificuldades em encontrar uma arma, realçou Obama, lembrando que factos como estes não acontecem em países mais avançados com tanta frequência. Na sua intervenção, o presidente Obama lembrou que a igreja é um lugar sagrado na história da Charleston e da América. Agora é tempo de luto, mas os Estados Unidos têm de enfrentar esse tipo de violência, reiterou Obama. Para o presidente, qualquer disparo é uma tragédia, mas especialmente num lugar de culto, onde as pessoas buscam paz e consolo. Segundo o chefe da polícia de Charleston, Gregory Mullen, o acusado ficou durante quase uma hora com o grupo que estudava a Bíblia dentro da igreja antes de disparar. O presidente da Câmara de Charleston, Joseph Riley, considerou por seu turno o ataque como uma tragédia devastadora. O ódio é a única razão pela qual uma pessoa entra numa igreja matando pessoas que estavam a rezar, disse ele. A polícia foi obrigada a evacuar a área depois da igreja ter recebido ameaças de bomba, que depois foi cancelada. A igreja que ontem foi atacada foi fundada em meados do século XIX, tornando-a numa das mais antigas congregações religiosas afro-americanas no sul dos Estados Unidos. A governadora do estado da Carolina do Sul, Nikki Haley, apresentou já as suas condolências às famílias das vítimas e o candidato presidencial republicano, Jeb Bush, decidiu cancelar um comício da sua campanha que estava programado para hoje em Charleston. Continua sintonizado com a Voz da América a transmitir a partir de Washington. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados revelou que os deslocados das guerras, dos conflitos e de perseguições atingiu o seu índice mais elevado de sempre. O Acnur acaba de divulgar um relatório indicando que quase 60 milhões de pessoas, no final de 2014, tinham sido deslocadas à força. Paulo Oliveira.
O Acnur classifica o índice de deslocados como sendo a passagem descontrolada para uma era em que a escala de deslocações forçadas está claramente acima de tudo a que temos assistido. Babar Balok, do porta-voz do Acnur.
It's really a sad reality of the world that we are living in today.
Trata-se de uma triste realidade aquela em que vivemos. Em 2014 existiam 59 milhões e meio de pessoas que foram forçadas de sua casa, deslocadas internamente ou forçadas a deixar os respectivos países. Balok acrescenta tratar-se de 8 milhões e 300 mil mais do que em 2013. O relatório intitulado Um Mundo em Guerra refere que, região após região, o número de refugiados ou deslocados internamente aumenta e que nos últimos 5 anos, pelo menos 15 conflitos nasceram ou reacenderam-se, 8 em África, 3 no Médio Oriente, 1 na Europa e 3 na Ásia. Balok precisa que o país continue a ser o maior motor para este crescimento desde 2011.
The highest numbers that we are seeing in terms of people that are displaced is the Syrian.
O maior número de deslocados encontra-se na República Árabe Síria. Temos 15 milhões de pessoas afetadas na Síria e no Iraque. Agora, a Síria produz o número mais elevado de refugiados, um conflito que se encontra quase no 5º ano de existência. O conflito na Síria provocou 7,6 milhões de deslocados no interior do país e fez com que quase 3,9 milhões de sírios fugissem do território. A estes valores somam-se os mais de 2 milhões e meio de deslocados no Iraque. O Afeganistão, que sofreu durante mais de 3 décadas de conflito, é o segundo produtor de refugiados com quase 2 milhões e meio. Centenas de milhares encontram-se deslocados dentro do país. Ao Afeganistão, segue-se a Somália, produzindo mais de 1 milhão de refugiados.
Adding to that, you have new conflicts. Ukraine was there last year that started.
A juntar-se temos novos conflitos, sendo a Ucrânia e agora com o Iémen. A situação volta a agudizar-se no Iraque, o Sudão do Sul, a República Centro-Africana e o Burundi. Balok sublinha que a ajuda dos doadores não tem acompanhado o aumento dos conflitos e que os recursos existentes estão a ficar limitados. O ano passado, o Acnur pediu 6 mil milhões de dólares, tendo obtido metade daquela verba. Na América, as Nações Unidas dizem que as deslocações forçadas aumentaram 12%. A Colômbia tenta resolver o conflito com a guerrilha das Farc, continua a ser um dos países com maior número de deslocados internos, 6 milhões, de acordo com a Acnur.
Obrigado, Paulo Oliveira. Continua sintonizado com a Voz da América. Nós estamos a transmitir em português para a África a partir dos nossos estúdios aqui na capital americana.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Começou os estudos em gestão, mas cedo percebeu que queria navegar outras marés. Eldina Chilembo é de Angola, vai estudar por 6 semanas em Miami e é uma das contempladas com estágio pós-IALI. É também uma ativista. Saiba porquê.
Eu sempre digo que sou uma marinheira não praticante. Não só em Angola, mas quase no mundo todo, não é tão comum ver mulheres no ramo marítimo. Pois, eu comecei primeiro na Faculdade de Economia. Então, eu estava a fazer gestão administrativa, não é? Gestão profissional. E aborreci, né? Decidi que não era isso. Eu queria mais um desafio. Eu sempre quis fazer parte das pessoas que fazem uma diferença. O meu sonho era, agora eu vou ser a primeira mulher capitão em Angola. Eu tenho o que nós chamamos de miopia. Então, visão reduzida. E tem que ter uma visão muito ótima para poder estar no mar, para poder fazer navegação. Eu escolhi o ramo de navegação marítima. E não posso estar na bridge, ou na parte de navegação do navio.
Eldina está a advogar pelas mulheres em ramos como este, que são quase exclusivos aos homens. Como é que tem sido esse trabalho?
Não é nada fácil. Podes crer que não é nada fácil, porque há muitos homens que ainda pensam que as mulheres não merecem estar no mar, não têm lugar no mar, ou não conseguem fazer o mesmo trabalho, o mesmo esforço que um homem no mar. E, além daquilo, tem muitos casos, infelizmente, até agora, das mulheres serem abusadas enquanto eles estão no mar, não é? Muitos assédios. Eu faço parte também da WIMA, que é a Associação das Mulheres Marítimas em Angola, e a Associação Mulheres Marítimas em África. E quando nós tivemos a nossa segunda conferência esse ano, abordamos essas questões mesmo, porque não é só um desafio em Angola.
De que modo é que o IALI poderá contribuir para esse trabalho que tem feito?
Eu quis tanto fazer parte do IALI, porque eu sei que os nossos desafios não são nossos só. Os nossos desafios são os mesmos desafios que os outros países, a Nigéria, por exemplo, deve estar a passar. Em América já passaram nos passados, porque há muitas indústrias que no passado também não era muito favorável para uma mulher trabalhar. Então são conferências como a IALI que trazem jovens de muitos países, cheios de sede para fazer uma diferença e cheios de ideias para podermos trocar experiências. Eu sou uma daquelas que vou ficar. Eu vou estar num programa com o Ministério do Transporte dos Estados Unidos e eles não podiam ter criado um programa melhor para mim. É o programa dos sonhos, porque eu vou trabalhar no Departamento de Transporte, que é a parte da minha indústria, e vou trabalhar num programa de African Women in Transportation. Então, vai focalizar em mulheres africanas no rumo do transporte, aquelas que fizeram uma diferença.
O IALI Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
E agora é tempo, amigo ouvinte, aqui na Voz da América, para a página desportiva, como habitualmente apresentada pelo João Santa Rita.
Na página desportiva começamos com a Copa América de Futebol, onde hoje a Venezuela pode isolar-se no topo do seu grupo se bater o Peru. Venezuela venceu o seu primeiro jogo com a Colômbia, o Peru perdeu com o Brasil. Venezuela, portanto, em boa posição, beneficiando da derrota ontem do Brasil por 1-0 frente à Colômbia, que acabou com a expulsão de Neymar, que no final do jogo se envolveu à pancada com um jogador colombiano, que também recebeu encarnado. O seu colega de equipa do Barcelona, Dani Alves, queixou-se que na América do Sul todos estão contra o Brasil. O treinador Dunga disse que os colombianos entraram em jogo para fazer guerra, algo que foi negado pelo treinador da Colômbia, José Peckerman. Foi a primeira derrota do Brasil desde que Dunga assumiu o controle da equipa após o descalabro do Mundial. E ainda da Copa América, Arturo Vidal, o médio chileno que foi preso após se ter envolvido num aparoso desastre no seu Ferrari, aparentemente depois de beber uns copos a mais, foi solto por um juiz. A sua carta de condução foi apreendida. Vai ter que se apresentar às autoridades mensalmente enquanto prosseguem as investigações. Vidal deu uma conferência de imprensa ontem a pedir desculpa. Diz que sim, que bebeu duas bebidas e chorou. Chorou muito. Vamos agora falar do Mundial de Futebol de Feminino. A Coreia do Sul, ao vencer a Espanha por 2-1, assegurou o segundo lugar no Grupo E e a Suécia sem jogar, mas garantindo um dos melhores terceiros face aos resultados de ontem. Conquistaram assim os últimos lugares para os oitavos de final. Ontem a França deu cabazada ao México 5-0. Inglaterra bateu a Colômbia por 2-1. Brasil 1, Costa Rica 0. E como já dissemos, a Coreia do Sul bateu a Espanha por 2-1. Uma equipa africana, os Camarões, estão nos oitavos de final. Defrontam no sábado a China. Vai ser difícil. Nesse dia temos a Alemanha-Suécia. Esse vai ser bom. Outros jogos dos oitavos de final são Brasil-Austrália, França-Coreia do Sul e Canadá-Suíça no domingo, Noruega-Inglaterra e Estados Unidos-Colômbia na segunda-feira e Japão-Holanda na terça.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
E amigo ouvinte, o nosso Angola Fala Só de amanhã vai ser uma edição especial, previamente gravada. Falar-se-á do relançamento da cultura do café em Angola. Participantes são Vasco Gonçalves, do Instituto Nacional do Café, e Eduardo Gomes, do Instituto de Desenvolvimento Agrário. Portanto, já sabe, amigo ouvinte, amanhã é dia de Angola Fala Só. Esteja à escuta de mais uma edição deste popular programa. Tempo ainda para as notícias aqui nesta emissão em português da Voz da América. A polícia americana prendeu há poucas horas um jovem branco suspeito de ter morto a tiro 9 pessoas de raça negra ontem à noite numa igreja metodista na comunidade negra da Carolina do Sul, na cidade de Charleston. Dylan Roof, de 21 anos de idade, foi detido em Shelby, a cerca de 230 km do local do ataque. Há momentos, o presidente americano Barack Obama falou à nação e apontou o dedo ao uso de armas no país. Pessoas inocentes foram mortas porque alguém que queria fazer mal não teve dificuldades em encontrar uma arma, realçou o presidente Obama, lembrando que factos como este não acontecem em países mais avançados com tanta frequência. O Papa Francisco apelou hoje ao combate ao aquecimento global da atmosfera para impedir a ruína ecológica da Terra. Na sua encíclica, o Papa afirma que a pesquisa científica provou que as alterações climáticas são obra do homem e que podem levar, no espaço de um século, à destruição sem precedentes de ecossistemas. O Papa Francisco apelou igualmente ao termo daquilo que considerou como um sistema económico culturalmente perverso, no qual os países mais ricos exploram os mais pobres, fazendo com que o planeta se pareça cada vez mais com um grande amontoado de lixo. A Agência das Nações Unidas para os Refugiados revelou que os deslocados das guerras, dos conflitos e das perseguições atingiu o seu índice mais elevado de sempre. O Acnur acaba de divulgar um relatório indicando que quase 60 milhões de pessoas, no final de 2014, tinham sido deslocadas à força. O exército do Chad revelou ter bombardeado várias posições do grupo Boko Haram em represália a dois atentados suicidas do grupo terrorista na segunda-feira contra uma esquadra e uma academia da polícia em N'Djamena, que provocaram 34 mortos e mais de 100 feridos. Os ataques destruíram seis bases dos rebeldes e provocaram consideráveis perdas humanas e danos materiais, segundo o comunicado, que não precisou nem o número nem os locais atacados. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América. Temos mais 30 minutos de emissão com o Paulo Oliveira. Não desligue o seu receptor.
Voz da América a transmitir em português. Transmitimos, como sempre, a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. Podem aceder à nossa página na internet em voaportugues.com ou através do telemóvel em m.portugues.com e acompanhar-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram. Neste momento, 14 horas 33 segundos, aqui na cidade de Washington. Lá fora, são no plot, temperatura de 30 graus Celsius. Ao microfone, a partir de agora, Paulo Oliveira. A produção continua a Doris Dodson, a assistência técnica é agora de Rashad Smith. Principais notícias a esta hora: capturado responsável por ataque contra uma igreja afro-americana em Charleston. Papa Francisco apela a combate ao aquecimento global. O Acnur refere que quase 60 milhões de pessoas foram deslocadas à força. 18 de junho de 2015, quinta-feira, estaremos com o programa de perguntas à doutora Nídia. Antes de terminarmos, teremos um resumo de notícias e ainda o editorial da Voz da América. Vamos começar em Moçambique, onde mais de metade da população vive no limiar da pobreza, ou seja, ganha menos de um dólar por dia. O índice de pobreza no país situa-se em 54,7, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística de 2003. Porém, analistas consideram que o mesmo tem tendência para subir. Detalhes com o Alfredo Júnior.
A população moçambicana tem estado a aumentar, situando-se em mais de 20 milhões de habitantes. Deste grupo, mais de metade vive no limiar da pobreza, ou seja, com menos de um dólar por dia. O governo diz que o índice da pobreza tem estado a reduzir-se e situa-se em 54,7% como resultado dos investimentos feitos, segundo referiu Amélia Nankari, vice-ministra da Economia e Finanças.
Em 1997, a pobreza estava em 69,4% como resultado de políticas públicas implementadas pelo governo desde os anos 80, altura em que os níveis de pobreza se situavam em cerca de 80%. Lembrar que, sendo uma economia dilacerada e pela desestabilização a que ela foi vítima, as políticas eram baseadas em transferências em espécie, com apoio de diferentes organizações humanitárias, o que permitiu a redução contínua dos índices de indigência, de tal modo que em 2003 o indicador de pobreza de consumo de bens se situava à volta de 54%.
Dados do Instituto Nacional de Estatística indicam que o índice de pobreza de 2013 até ao censo realizado em 2008-2009 tem demonstrado uma estabilidade. Porém, para o economista Vasco Nhabinde, a pobreza não pode ser vista apenas na dimensão económica, devendo-se incluir as características inerentes a aspectos culturais, políticos e tecnológicos que, no seu conjunto, influenciam na qualidade da vida humana.
as medidas unidimensionais não têm em consideração, como nós fizemos referência, os outros aspectos que não são multidimensionais, ou que sejam multidimensionais. Estamos a falar dos aspectos, como eu fiz referência, de acesso à saúde, acesso à educação, acesso a outros aspectos, incluindo a satisfação emocional de cada um dos indivíduos. Então, neste caso, todas as três medidas de pobreza que já foram realizadas em Moçambique não têm em conta esses aspectos, porque têm apenas em conta o consumo como o elemento base da medição da pobreza.
Para que se possam ter números que retratam a real dimensão da pobreza multidimensional, está a decorrer desde junho de 2014 o inquérito ao orçamento familiar em Moçambique, cujos dados serão conhecidos em agosto próximo. De Maputo, Alfredo Júnior para a Voz da América.
Obrigado, Alfredo Júnior. A Voz da América continua a transmitir em português.
Conectar e aprender de outros jovens africanos que estão a fazer uma diferença nos seus países.
Emoção, né? Alegria.
O IALI é um programa muito promissor para os jovens africanos.
Começou os estudos em gestão, mas cedo percebeu que queria navegar outras marés. Eldina Chilembo é de Angola, vai estudar por 6 semanas em Miami e é uma das contempladas com estágio pós-IALI. É também uma ativista. Saiba porquê.
Eu sempre digo que sou uma marinheira não praticante. Não só em Angola, mas quase no mundo todo, não é tão comum ver mulheres no ramo marítimo. Pois eu comecei primeiro na Faculdade de Economia. Então, eu estava a fazer gestão administrativa, não é? Gestão profissional. E aborreci, né? Decidi que não era isso. Eu queria mais um desafio. Eu sempre quis fazer parte das pessoas que fazem uma diferença. O meu sonho era, agora eu vou ser a primeira mulher capitão em Angola. Eu tenho o que nós chamamos de miopia. Então, visão reduzida. E tem que ter uma visão muito ótima para poder estar no mar, para poder fazer navegação. Eu escolhi o ramo de navegação marítima. E não posso estar na bridge, ou na parte de navegação do navio.
Eldina está a advogar pelas mulheres em ramos como este, que são quase exclusivos aos homens. Como é que tem sido esse trabalho?
Não é nada fácil. Podes crer que não é nada fácil, porque há muitos homens que ainda pensam que as mulheres não merecem estar no mar, não têm lugar no mar, ou não conseguem fazer o mesmo trabalho, o mesmo esforço que um homem no mar. E, além daquilo, tem muitos casos, infelizmente, até agora, das mulheres serem abusadas enquanto eles estão no mar, não é? Muitos assédios. Eu faço parte também da WIMA, que é a Associação das Mulheres Marítimas em Angola, e a Associação Mulheres Marítimas em África. E quando nós tivemos a nossa segunda conferência esse ano, abordamos essas questões mesmo, porque não é só um desafio em Angola.
De que modo é que o IALI poderá contribuir para esse trabalho que tem feito?
Eu quis tanto fazer parte do IALI, porque eu sei que os nossos desafios não são nossos só. Os nossos desafios são os mesmos desafios que os outros países, a Nigéria, por exemplo, deve estar a passar. Em América já passaram nos passados, porque há muitas indústrias que no passado também não era muito favorável para uma mulher trabalhar. Então são conferências como a IALI que trazem jovens de muitos países, cheios de sede para fazer uma diferença e cheios de ideias para podermos trocar experiências. Eu sou uma daquelas que vou ficar. Eu vou estar num programa com o Ministério do Transporte dos Estados Unidos e eles não podiam ter criado um programa melhor para mim. É o programa dos sonhos, porque eu vou trabalhar no Departamento de Transporte, que é a parte da minha indústria, e vou trabalhar num programa de African Women in Transportation. Então, vai focalizar em mulheres africanas no rumo do transporte, aquelas que fizeram uma diferença.
O IALI Mandela Washington Fellowship é um programa anual criado pelo presidente Barack Obama, direcionado a jovens líderes africanos.
Estamos a transmitir a onda média para Angola e São Tomé e Príncipe, ondas curtas para todo o mundo, frequência modulada em Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e São Tomé. A economia com o Eduardo Ferro.
Luanda é, pelo terceiro ano consecutivo, a cidade mais cara do mundo para expatriados, isso de acordo com o 21º inquérito ao custo de vida realizado pela consultora Mercer e divulgado em Nova Iorque. No estudo divulgado pela Mercer, refere-se que, apesar de Luanda ser reconhecida como uma cidade relativamente barata, o custo dos bens importados e de condições de vida em segurança no país estão disponíveis a um preço elevadíssimo. O estudo contempla 207 cidades em 5 continentes, com mais de 200 bens a serem comparados em cada local, incluindo habitação, transporte, alimentação, vestuário, bens para as habitações e entretenimento. As 10 cidades mais caras do mundo são Luanda, Hong Kong, Zurique, Singapura, Genebra, Xangai, Pequim, Seul, Berna e N'Djamena. A capital da Guiné-Bissau vai dispor em breve de um hotel de 5 estrelas após a aprovação do respectivo estudo de impacto ambiental, anunciou em Bissau a Secretaria de Estado do Ambiente. O hotel, que receberá o nome de Amílcar Cabral, falecido dirigente do Partido Africano para a Independência da Guiné e Cabo Verde, terá 7 pisos, 132 quartos e 12 suítes e ficará situado no centro da capital. Cabo Verde vai prestar apoio técnico à Guiné-Bissau para a construção de uma fábrica de produtos farmacêuticos, anunciou na praia o presidente da estatal cabo-verdiana Infarma. O processo de negociação foi finalizado durante uma reunião entre a administração da empresa farmacêutica cabo-verdiana e a ministra da Saúde Pública da Guiné-Bissau. A futura empresa guineense, cuja fábrica deverá iniciar a elaboração dentro de 18 meses, irá procurar copiar na Guiné-Bissau a experiência da Infarma em Cabo Verde. Dentro de 2 meses, a Infarma vai começar a produzir medicamentos com a marca Guifarma, que serão exportados para a Guiné-Bissau. E por último, as taxas de câmbio. Esta manhã, o euro valia 1,14 dólares. A libra estava cotada a 1,59 dólares, quanto à moeda sul-africana, 1 dólar comprava 12,17 randas.
Caro ouvinte, não perca esta sexta-feira mais uma edição do programa da Voz da América, Angola. Fala só! Fala só é todas as sextas-feiras, das 17h30 às 18h30, hora de Angola. Fala Isaías Chamacuva, fala Rui Falcão, fala Abel Chivucuvuco, fala Bonga, falam todos, fala Angola, fala só!
O programa da manhã será dedicado ao relançamento do café, com o participante Vasco Gonçalves do Instituto Nacional do Café, e do Eduardo Gomes, do Instituto de Desenvolvimento Agrário.
Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que falamos de saúde, temas de saúde pública, do interesse de todo o nosso auditório. Assim esperamos, não é, doutora Nídia? Como está?
Eu estou bem e queria dizer aos seus ouvintes que é o meu sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E hoje, amigos ouvintes, vamos falar de problemas com os intestinos. Vamos falar, prestem atenção a este nome, ascaridíase. E a ascaridíase
são por ascaras.
Que se manifesta no intestino. Doutora Nídia.
Então, ele é uma infecção do intestino delgado por elementos, geralmente com poucos sintomas ou nenhum. O primeiro sinal é conhecido de vezes por boca e por nariz. Alguns pacientes têm manifestações pulmonares, pneumotites e síndrome de Lonsa, causado por migrações larvais, que se caracteriza por sibilância, tosse, febre, agravar pela deficiência nutricional. Graves, mortais.
Doutora Nídia.
Dura obstrução intestinal por um cúmulo de, especialmente nas crianças, a obstrução é de uma víscera oca como o conduto biliar, o conduto pancreático e o apêndice por um mal do adulto. O diagnóstico faz-se mediante a identificação do ovo das caribias, as vezes de vermes nos adultos expulsados no ânus, na boca e no nariz. No nariz é muito especial e coisa, porque pode levar a uma intoxicação por ascaribias. Os gusanos no intestino podem observar-se por técnicas radiológicas e o ataque aos pulmões pode confirmar-se pela identificação da larva ascaris de material lavado no suco gástrico. Ascaribia lombricoides é um grande redondo que infeta o intestino do homem. O seu parasito, semelhante aos cercados, às vezes infeta o homem. É comum expandir em todo o mundo, com maior frequência nos países tropicais úmidos, nos quais prevaleçam a população superior a 50% da população que pode ser afetada. A prevalência e a gravidade de infecção podem ser o máximo em meninos de 3 a 8 anos.
Doutora Nídia, deixa-me lhe fazer uma pergunta. É isto quando nós falamos lombrigas? Estamos a falar dessa...
É lombrigas. Os reservatórios são pessoas infectadas com ovos de escaribias em na terra. O modo de transmissão por ingestão de ovos infectantes procedentes do solo contaminado, que às vezes o homem é um produto da contaminação da terra e contém os ovos infectantes. As infecções graves nas crianças podem ser resultado de ingestão dos pés e sapatos e depositado em casa e meios de substâncias como a ingestão de ovos infectantes. Os ovos chegam às vezes a ser depois passam por uma fase embrionária de desenvolvimento nas temperaturas cálidas durante meses e anos na terra mais adequada, né? Eles ficam em terra mais adequada, terra úmida. E os ovos penetram na parede intestinal e chegam aos pulmões por meio do aparelho circulatório. As alvas que se desenvolvem com pulmões de 9 a 10 dias podem se fetar e passam aos alvéolos. Ascendem à traqueia e são demitidos por chegar ao intestino delgado, de onde fazem-se amadurecer e aparece começar uma postura de ovos de 45 a 60 dias depois de ingestão. Os ovos expulsados pela mulher grávida saem nas fezes. Os ovos que são expulsados pela hembra grávida saem nas fezes.
Qual é o período de incubação? Por exemplo, portanto, isto apanha-se através das fezes, liberta-se através das fezes das pessoas contaminadas. Qual é o período de incubação quando, por exemplo, se apanha aqui? Quando aquilo...
Os ovos férteis durante 2 meses depois da ingestão de ovos embrionários. Então, durante 2 meses ele está num período de transmissibilidade.
Portanto, que ainda é um período bastante grande.
Muito grande. Dura entre os intestinos, os vermes de adultos fecundados, os quantos de adultos que vivem em mais ou menos 8 meses, e assim a máxima dos vermes menores de 18 meses. A EMBA pode produzir 200 mil ovos por dia.
Que é imenso, doutora Nídia.
Imenso. E os cocôs embrionários em meio favorável podem ser viáveis em solo durante anos.
Doutora Nídia, portanto, é assim, com 200 mil ovos diários, com não sei quanto tempo, 2 meses em que está, por assim a dizer, ativo, que ficam no solo, isto é uma doença que dá, quanto mais não seja, febre. O que é que as pessoas que têm as lombrigas, né, às vezes as pessoas podem ter e nem se apercebem, o que é que se sente, doutora Nídia? Quais são os sintomas?
Sintomas nenhums. Os sintomas são quando há gravidade para os pulmões, dá pneumonites e a pessoa fica com febre, dificuldade respiratória. Os lombricoides estão nos pulmões. Isso é a maior complicação. Vêm pela boca e saem pelo nariz. Isso é a maior complicação.
Portanto, aqui fazer um exame às fezes é essencial, não é?
Exatamente. Medidas preventivas é necessário não subestimar as infecções dos meios adequados para a eliminação apropriada nas fezes e evitar a contaminação do solo em zonas muito cercanas de casas, especialmente em lugares de jogo de crianças. Em zonas onde os meninos vão jogar futebol, nós temos que evitar a contaminação, porque eles têm que ser vistos, os meninos. Porque dá-se de 3 a 8 anos, muito.
Uhum.
Eu lembro-me que houve um sobrinho meu que teve que fazer uma operação nos intestinos porque ficou um rolhão.
Uhum.
Acho que a lombricoides não existe intestinos.
Portanto, doutora Nídia, para além, por exemplo, para além da cirurgia, não é? Que é uma intervenção já bastante, bastante problemática. Doutora Nídia, por exemplo, quando alguém aparece com estes problemas de lombrigas, podem ser tratados sem ter uma cirurgia,
nas
não é?
Nas zonas rurais, constroem-se latrinas de forma tal para evitar a disseminação dos ovos da áscara por deságua e outras formas. A transmissão das fezes do homem para o homem é um uso ulterior como fertilizante, possivelmente, uhum. Não destrói todos os ovos, porque as pessoas podem tomar coisa, mas não destrói todos os ovos.
Uhum.
Temos que fazer educação a todas as pessoas que não têm retretos, temos que instalar a prática de hábitos satisfatoriamente higiene por parte das crianças, em particular, lavar as mãos antes de comer e manipular alimentos.
Uhum.
As zonas endémicas, temos que proteger os alimentos da sua sociedade que pode causar o piso, deve ser ingerido, salvo seja lavado, o novo e o volto a cozer. Isso quer dizer que os alimentos têm que ir a uma cozedura antes de serem... Isso é um controle preventivo.
Uhum, então, tanto serem ingeridos.
De educação de pessoas que usam retretes, instalar a prática de hábito suficiente de higiene para lavar as mãos, particularmente nas crianças e crianças em idade escolar, e em zonas endémicas, proteger os alimentos da sujidade e todo o alimento que está caído no piso, que caiu no chão, não
fica
deve
no chão.
Ser ingerido, salvo se seja lavado de novo,
uhum.
E posto a cozer.
E, doutora Nídia, eu entendo aqui que cuidados sanitários, higiene sanitária é essencial e às vezes caiu no chão e a gente vê as crianças apanham ou as crianças andam com as mãos no chão e põem à boca e assim se apanha muitas destas doenças. E lombrigas, a gente pensa que são só aqueles bichinhos que não faz mal, mas é muito mais complicado, doutora Nídia. E pronto, vamos despedir-nos por hoje, vamos voltar de hoje a 8 dias. Até lá, votos de boa saúde para todos e também para si, doutora Nídia.
Obrigada, vai o meu beijinho.
Passa agora para a música, vamos ficar com a banda Police, Every Breath You Take. Fiquei sem fôlego. We'll be right back. banda Police, Every Breath You Take. Passagem para o resumo de notícias desta quinta-feira, dia 18 de junho de 2015. A polícia americana prendeu há horas um jovem branco suspeito de ter morto a tiro 9 pessoas de raça negra ontem à noite numa igreja metodista considerada histórica da comunidade negra da Carolina do Sul. Dylan Storm Roof, de 21 anos, foi detido em Shelby, no estado da Carolina do Sul, a cerca de 230 km do local do ataque. Há momentos o presidente americano falou à nação e apontou o dedo ao uso de armas. Pessoas inocentes foram mortas porque alguém que queria fazer mal não teve dificuldades em encontrar uma arma, realçou Obama, lembrando que factos como estes não acontecem em países mais avançados com tanta frequência. Para o presidente, qualquer disparo é uma tragédia, mas especialmente num local de adoração, onde as pessoas buscam paz e consolo. Segundo o chefe da polícia de Charleston, Gregory Mullen, o acusado ficou durante quase uma hora com o grupo que estudava a Bíblia dentro da igreja antes de disparar. O Papa Francisco apelou hoje ao combate ao aquecimento global da atmosfera para impedir a ruína ecológica da Terra. Numa encíclica, o Papa afirma que a pesquisa científica provou que as alterações climáticas são obra do homem e podem levar, no espaço de um século, à destruição sem precedentes de ecossistemas. O Papa Francisco apelou igualmente àquilo que considera como um sistema económico culturalmente perverso, no qual países mais ricos exploram os mais pobres, fazendo com que o planeta se pareça cada vez mais com uma grande amontoada de lixo. Secção editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos. Quando um tremor de terra de intensidade de 7,8 abalou a zona central do Nepal a 25 de abril, Sita Sreshta sabia o que fazer. Encontrou um local nas proximidades de uma parede interior da casa, acordou que o abalo terminasse com a filha de 5 meses de idade e disse ao filho de 6 anos que se encontrava num piso diferente para fazer o mesmo. Quando o abalo parou, Sita pegou numa sacola, um conjunto de coisas para serem usadas em caso de desastre, e levou as crianças para um espaço seguro e aberto no pátio. Usando uma cobertura que estava no saco, construiu um abrigo de emergência para a família. Usou o desinfetante para tratar das feridas e distribuiu outros medicamentos aos vizinhos que estavam com dor de cabeça e tinham pequenos ferimentos. Outros elementos do saco, incluindo cloro para purificar a água, uma lanterna, sabão e pasta de dentes, provaram ser valiosos nos dias que se seguiram ao abalo, segundo Sita, que utiliza todos os elementos do equipamento. Sita atribuiu a sua resposta durante e após o abalo de terra de 25 de abril a um curso de preparação que fez em 2013, realizado pela Agência Internacional para o Desenvolvimento, de parceria com a Sociedade Nacional de Tecnologia para Abalos de Terra, uma organização fundada no Nepal. O treino fornecido por aquela organização ensinou Sita como se proteger durante um tremor de terra e a importância de ter em casa equipamento de emergência que a organização fornece aos participantes do curso. Segundo o conhecimento obtido no curso, partilhou o mesmo com a família, mas não sabia do valor do saco até 25 de abril, quando o tremor de terra ocorreu. Aprendi da necessidade de ter o saco de emergência obtido no treino. Sabia que o saco de emergência era importante e guardei um, mas não imaginava que poderia ser útil nesta situação. O treino que Sita recebeu foi uma componente do projeto de risco de tremor de terra no Nepal, financiado pela USAID, através da qual a Sociedade Nacional de Tecnologia para Abalos de Terra coordena a redução de risco e coopera com o governo do Nepal, as escolas locais e as comunidades para aumentar o conhecimento e preparação de tremores de terra. Os Estados Unidos têm orgulho em fazer parceria com o governo do Nepal para ajudar os nepaleses a se prepararem melhor para o pior que a natureza possa reservar. E um editorial refletindo os pontos de vista do governo dos Estados Unidos.
A emissão desta quinta-feira, 18 de junho de 2015, chega agora ao fim, em nome de todos quantos prepararam e apresentaram o programa. Sinceros votos de boa noite, amigos, boa noite, até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.